Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Hoje nós vamos continuar nosso estudo em 1 Coríntios. Então abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Chegamos no capítulo 10. E eu não sei se você lembra o que a gente estudou na semana passada. A probabilidade diz que provavelmente você não lembra muita coisa não do que a gente estudou semana passada. Mas eu vou aqui relembrar algumas coisas. A gente terminou o capítulo 9. Né, nós vimos do versículo 24 ao 27, onde o apóstolo Paulo usou algumas figuras esportivas para falar sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa luta, sobre a nossa corrida cristã aqui nesse mundo. E agora ele entra no capítulo 10, e parece que ele vai mudar aqui o assunto, mas na verdade ele está dando continuidade, porque a Bíblia, hoje ela é separada em capítulos e versículos, mas quando ela foi escrita, seja pelos apóstolos ou pelos profetas no Antigo Testamento, não tinha essa divisão de capítulos, de versículos. Dependendo da sua Bíblia, tem até um título assim, né, antes de começar algum bloco ali, algum trecho da Escritura. Mas o apóstolo Paulo está continuando ali o seu argumento, falando ainda com os coríntios sobre a caminhada cristã, a jornada, a luta que nós temos ali diariamente vivendo, né, buscando viver para a honra e glória do nosso Deus. E hoje a gente vai ler dos versículos 1 até o versículo 10. E já quero ler agora com vocês, então acompanhe comigo a leitura. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13, que diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Versículo 8: e não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui agora reunidos, lendo a sua palavra, e que ela possa, Senhor, quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar nesse momento, e que essa palavra possa ser digerida por nós, por nosso coração, e que o Senhor nos mude, Pai, nessa noite. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Quem aqui já se sentiu não sendo parte de algo? Seja na igreja, seja na sua família, seja num time de futebol, quando você é o último a ser escolhido, né? Ou de repente os moleques te escolhem e falam: você vai pro gol. né? Porque a gente está precisando de um goleiro, então você vai para lá. Em várias áreas das nossas vidas, a gente pode, de repente, se sentir excluído, se sentir estranho dentro de um lugar ou dentro de um local. No ano passado, acho que já fez um ano agora, em fevereiro, ou vai fazer, fez em janeiro, não sei, eu fiz algo perigoso, mas muito perigoso mesmo. Teve um jogo, São Paulo e Corinthians, e aí eu fui infiltrado, né, como São Paulino, na torcida do Corinthians. Porque o jogo do São Paulo e Corinthians sempre vai ser de uma torcida só. E quando o jogo é em Itaquera, só tem torcedores do Corinthians. E quando o jogo é no Morumbi, só tem torcedores do São Paulo. O jogo em que eu estou falando foi Itaquera. Ou seja, o Léo estava lá, né, como intruso dentro do estádio. E aí assim, a Roseli falou que eu sou louco. Verdade, não faça isso, é perigoso. E aí você fica numa tensão. Eu ficava numa tensão, porque qualquer burburinho, qualquer rodinha que tinha ali, eu falava, será que eles estão falando de mim? Será que eles descobriram que eu sou São Paulino? Porque teve umas confusões aí recentemente, né, de torcedores que estavam infiltrados em estádio rival, e aí os caras pegam e batem, matam, enfim, complicado. E aí eu estava lá. E aí assim, para quem conhece futebol, para quem já foi no estádio, e a torcida do Corinthians é uma torcida que canta, né, que pula, que faz mó festa dentro do estádio. E eu estava lá, né, o São Paulo ganhou esse jogo, olha só que maravilha. Mas eu não pude gritar o gol. Eu fiquei por dentro assim, caramba, né? Que momento, era para eu estar em casa agora gritando, né? Mas eu estou aqui. Então eu estava lá e estava meio excluído, né? Às vezes eu batia uma palminha para poder, né, fingir que eu sou corintiano e tal. Mas eu me senti totalmente fora naquele momento. Totalmente não fazendo parte da torcida do Corinthians, eu daqui até do jogo, né, de todo o evento. E com certeza isso pode acontecer dentro da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não são parte da igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai falar isso ao longo de toda essa leitura que a gente fez, né, de todo esse escrito aqui, nesses 13 versículos de capítulo 10 de Coríntios. Paulo, ele vai falar sobre uma parte de um povo que estava dentro do povo, mas que não fazia parte, de fato, do povo de Deus. E isso não é só dentro da igreja. Isso acontece também em outras áreas das nossas vidas. Isso aconteceu lá com o povo em Israel. E aí a gente tem algumas parábolas, que nem as parábolas da rede de pesca, onde um homem jogou, né, a rede dentro do mar, ele pescou ali alguns peixes, ele fez a separação dos peixes bons e dos peixes maus. Tem a parábola do joio e do trigo, onde tem o joio que parece com o trigo, mas ele é tirado fora e só deixa o trigo, né, que é o principal. E muita gente, né, usa essas parábolas para falar de dentro da igreja, né, que tem aqueles que são convertidos ou não. Mas enfim, a verdade é que muitas vezes estão dentro de um lugar, de uma família, dentro da igreja, mas na verdade eles não são parte dessa igreja. E a gente vai ler novamente os versículos de 1 a 4, onde o apóstolo Paulo diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. E aqui o apóstolo Paulo está falando de quem? Ele está falando do Antigo Testamento. Nós tivemos aqui a nossa EBD, né? No ano passado, a gente terminou com o panorama no Antigo Testamento. E quando a gente viu lá em Números, a gente viu que o povo estava lá, né, em grande multidão no deserto, e algumas coisas estavam acontecendo nesse livro de Números. Porque teve muita rebeldia entre o povo de Israel, eles reclamavam, eles brigavam entre si, havia idolatria, havia imoralidade, então muita coisa aconteceu ali no livro de Números. Então o apóstolo Paulo está falando dessas pessoas que tinham a nuvem, durante o dia, que os protegia do sol, e que tinha uma coluna de fogo que os seguiam também na sua jornada e aquecia eles ali no deserto friento. Versículo 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então Paulo está usando uma figura do Novo Testamento, porque o batismo a gente vê onde? Na Bíblia. A partir do Novo Testamento, lá com João Batista, ele fala, ó, arrependei-vos e sejam batizados e tal. E aqui o apóstolo Paulo está usando essa figura de que o povo passou pelo deserto, eles viveram uma experiência no deserto com Deus, eles viram Deus mandando maná, as codornizes, mandando água, né? Água que estava amarga, ficou doce. Então eles foram batizados, eles viram tudo o que Deus realizou ali no meio deles. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E é claro que o apóstolo Paulo não está falando que Jesus Cristo ele era uma pedra, mas ele está usando uma figura de linguagem de que Jesus, a pedra espiritual, a gente vê Pedro falando que Jesus era a pedra angular, né? Acho que o apóstolo Paulo disse isso no começo da primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo está relembrando, vamos dizer assim, aquele povo. E a gente pode pensar, nossa, mas os coríntios não eram judeus. Eles eram gentios, eles eram gregos, né? Então, mesmo assim, Paulo diz, ó, vocês fazem parte do povo de Deus. Vocês são descendentes de Abraão, né? Deus os chamou, vocês têm a fé de Abraão. E aqui, então, o apóstolo Paulo está relembrando e colocando eles, inserindo, né, a igreja de Corinto nessa experiência em que o povo viveu no deserto. Desde Êxodo, né, saindo ali do Egito, até Josué chegando na Terra Prometida. Então, o apóstolo Paulo está lembrando eles. E aí, no versículo 5, o apóstolo Paulo nos diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aqui uma frase que está aí em vermelho, né, que diz que Deus não se agradou da maioria deles. E aqui Paulo está falando de quem? De parte do povo que estava no deserto. Certo? Lembra que ele está falando do que aconteceu lá no deserto, onde Deus estava com eles ali, com a nuvem, eles foram batizados, eles viram o que aconteceu ali, Deus mandando maná, codornizes, enfim, água. Paulo está falando, ó, Deus não se agradou da maioria deles. Da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. E aqui, não sei se vocês lembram daquela história dos espias, onde apóstolo Moisés, olha. Onde Moisés enviou ali os espias para conhecer a Terra Prometida. E aí eles foram lá, chegaram na terra, viram que tinham uvas grandes, né? Que precisavam de dois homens para carregar um cacho de uva. Imagina só quão delicioso era essa uva. Tinha outras frutas. Muita coisa, terra que manava de fato leite e mel. Eles falaram, nossa, é uma terra maravilhosa. Entretanto, Moisés, eles são muito poderosos. Tem gigantes naquela terra, não dá para a gente entrar. Se a gente for lá, a gente vai morrer. E aí tinham dois homens. Quem eram os dois homens que falaram, não, a gente vai entrar. Josué e Caleb. Eles falaram, não, a gente vai entrar. Essa terra é nossa. Deus prometeu essa terra para nós. É nosso direito essa terra. E aí então eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. E aí então Moisés, né, ele fica um pouco incomodado ali com aqueles homens. E não foi só nesse momento que eles murmuraram, que eles reclamaram. O povo em si era muito reclamão. Sempre estavam reclamando, não, queremos comida, e Deus mandava comida. Ah, enjoamos de maná, agora manda carne. Deus mandava carne. Ah, enjoamos de carne, agora a gente quer outra coisa. Então, eles estavam sempre reclamando, sempre murmurando e se esqueciam daquilo que já tinha sido realizado na vida deles, daquilo que Deus já tinha feito ali, algumas coisas por eles. Então Deus, ele não se agradou da maioria daquele povo que estava no deserto. E por isso que Deus interrompeu a corrida daquelas pessoas e falou: vocês não vão entrar na terra. Nenhum de vocês dessa geração vão entrar na terra, a não ser Caleb e Josué. O restante, vocês vão morrer todos no deserto. Vocês não vão entrar. E esse então foi o castigo, vamos dizer assim, por toda a murmuração do povo, por tudo que eles reclamavam, por tudo que eles falavam. Mas a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa questão da murmuração do povo e da nossa também, muitas vezes. No versículo 6, o apóstolo Paulo continua o seu argumento e ele diz: ora, estas coisas, quais coisas? Tudo que aconteceu lá atrás, lá no deserto. Estas coisas se tornaram exemplos para nós. Com qual finalidade? A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, ó, tudo o que aconteceu lá atrás serve de exemplo para vocês. Vocês precisam olhar o que aconteceu com o povo e fazer diferente de agora em diante. Vocês não podem seguir o mesmo exemplo daquele povo, de toda a reclamação, de tudo que eles viveram, de toda a idolatria, que o apóstolo Paulo vai falar daqui nos versículos a seguir. Então, tudo o que aconteceu lá atrás com aquele povo foi permissão de Deus, para que servisse de exemplo para mim e para você, e para que nós não cometamos as mesmas coisas que eles cometeram no deserto. E aqui, o apóstolo Paulo começa a dizer algumas coisas que eles fizeram no deserto. E a primeira coisa é a cobiça. Por isso que ele diz: a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E quando a gente fala sobre cobiça, talvez, primeiramente, o que a gente já associa? Com questões sexuais. Com questões de homens ou mulheres que têm um forte desejo sexual por algo. É sempre ligado a isso. Mas não é só disso que o apóstolo Paulo está falando. E ele fala que a cobiça, né, é um desejo, na verdade, a cobiça, ela é um desejo muito forte por algo que a gente não tem, por algo que Deus não nos deu, mas que a gente quer muito, que a gente deseja muito, que a gente faz tudo a todo custo para ter aquilo. E quando a gente lembra lá do jardim, lá no Jardim do Éden, quando Deus deu a ordem para Adão que eles não deveriam comer do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, só que a mulher, ela chega perto da árvore, né, do fruto, ela olha aquele fruto, ela vê que aquele fruto é agradável aos olhos dela, ou seja, ela cobiça aquilo, ela fala: isso aqui vai ser bom para mim. Mesmo que Deus disse que não vai ser bom, isso aqui vai ser bom para mim. E ela pega e come do fruto. Muito obrigado, eu estou precisando mesmo. Então, ela pega aquele fruto e ela come, porque ela amou muito aquele fruto. Ela desejou muito aquilo, ela cobiçou. E ela falou: isso precisa ser meu. Isso precisa ser meu. E é o que aquele povo fazia no deserto. Lembra quando eles reclamavam? Ah, se a gente estivesse no Egito novamente, iríamos comer legumes, iriam comer tal coisa, iam comer aquilo, iam comer isso. A gente trabalhava, mas a gente era feliz. A gente comia. Então eles reclamavam. Eles cobiçavam aquilo que eles não tinham. Aquilo que Deus não tinha dado a eles. E infelizmente, muitas vezes, eu e você, nós cobiçamos coisas. Nós cobiçamos coisas que Deus não nos deu. Que Deus não nos abençoou. E nós queremos usufruir. Eu falei usufruir numa pregação passada aí, ninguém me corrigiu. Quem me corrigiu foi a Jade, quando chegou em casa. Então, é usufruir, né? Então, é isso, é usufruir. Se você não sabia, você sabe agora. Eu também não sabia, mas sei agora. Então, o povo, eles queriam o que eles não tinham. Eles desejavam o que eles não tinham, apesar de já ter recebido muitas bênçãos de Deus. E, infelizmente, nós queremos também coisas que Deus não nos deu. Nós cobiçamos um relacionamento, seja entre amigos, seja um relacionamento amoroso. Nós cobiçamos um cargo na empresa. Nós cobiçamos ter o controle das situações, das coisas. Nós cobiçamos ter conforto, ter paz, ter tranquilidade. Nós cobiçamos reconhecimento, seja no seu trabalho, seja na sua casa, o reconhecimento de alguém. Nós cobiçamos ter prestígio, aceitação, segurança. Tudo isso nosso coração cobiça. Tudo isso nós queremos. E a verdade é que talvez Deus não quer que a gente tenha essas coisas. Porque muita gente, às vezes, quando vai evangelizar e falar de Jesus, não, entrega a sua vida para Jesus, que tudo vai mudar, tudo vai ser uma maravilha. É verdade isso? Não é, e talvez seja até pior. Porque é aí que, né, o inimigo vai vir tentar te derrubar de tudo quanto é jeito. Não é fácil, a vida cristã, ela não é fácil. E a cobiça, ela não pode fazer parte da minha vida e da sua vida, assim como ela fez parte da vida daquele povo que estava no deserto. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O que você lembra dessa... Qual história você lembra lendo esse versículo aqui, esse versículo 7? Você pode lembrar de algumas. Mas só o que vem à sua mente, primeiro. Qual? Bezerro de ouro. Boa, essa foi a primeira que veio na minha mente também, quando eu li a primeira vez. O bezerro de ouro é um exemplo disso. Moisés, ele sobe no Monte Sinai, vai ter ali o contato com Deus, né, receber ali os 10 mandamentos. Ele demora. E aí o povo começa: cadê Moisés? Cadê o Moisés que nos tirou do Egito? E aí começa a pressionar Arão. Arão, a gente precisa fazer aí alguma coisa, né? Um bezerro. A gente precisa fazer um ídolo. E a gente vai falar que foi esse quem nos tirou do Egito. E aí Adão ali sendo pressionado... Arão sendo pressionado pelas pessoas, ele fala: então tá bom, faz o seguinte, traz todo o ouro que vocês têm. Corrente, anel, enfim, traz tudo. Aí trouxe, derreteu e fizeram um bezerro. E disseram: esse é o nosso Deus. E comeram, e beberam, e dançaram. E fizeram coisas que não deveriam ter feito naquele momento de festas. E então, Moisés desce. Deus já tinha avisado: ó, vai lá que o povo já se perdeu. Acabaram de sair do Egito, mas já se perdeu. E aí Moisés chega, derruba o bezerro, né, e faz toda aquela história ali. Deus tem misericórdia do povo e dá mais uma oportunidade para eles. E aqui o apóstolo Paulo está falando: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Tudo isso do bezerro de ouro serve como exemplo para vocês. Para vocês não serem idólatras como eles. E a idolatria, quando a gente fala sobre idolatria, a gente lembra do quê? Ah, da imagem, né? De fulana de tal, do ciclano, né? O santinho no bolso ali para dar aquela abençoada, né? Na carteira. A gente já liga isso. A gente já pensa nisso. Mas a verdade é que a idolatria, ela começa onde? Dentro do coração. Ela começa dentro do coração. Ela não depende de imagens, de gesso, de ferro, de madeira, de qualquer outra coisa. E aí, como disse Calvino, certa vez, ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, ele está construindo ídolos a cada dia, a cada momento. Seja uma pessoa, seja algo que você almeja. Ídolos antigos, da época lá do povo, ainda hoje é adorado pelas pessoas. Por exemplo, os coríntios, eles tinham vários templos idólatras. Eles adoravam lá a deusa Diana, né, ou a deusa Afrodite, que era a deusa sexual. Então eles faziam festas, orgias. Era algo sexual, eles adoravam isso. Mas atualmente, como é que as pessoas podem adorar Afrodite ou a deusa Diana? Com seus corpos, utilizando do que a rede social, a internet, produz, seja a pornografia, seja qualquer outra coisa. Tudo isso é adoração a esses deuses. Todos nós adoramos algo. Algo ou alguém. E a pergunta é: o que você adora? Quem você adora no seu coração? Aí você vai falar: não, Léo, eu não adoro ninguém, eu não adoro ninguém, não tenho nada. É impossível isso, porque nós fomos criados para adorar. O problema é que o pecado entrou no mundo e a nossa adoração, ela foi distorcida, ela mudou de lugar. Ela precisava ser direcionada ao nosso Criador, ao nosso Deus. E a partir do momento que o pecado, ele entra no mundo, ele entra no nosso coração, a nossa adoração, ela é tirada desse Deus. E ela é colocada em outros lugares. E a pergunta é: quem nós temos adorado? Quem que é o nosso bezerro de ouro? E quando a gente acorda de manhã, a gente se ajoelha diante dele, a gente ora para ele. Qual que é o seu bezerro? Ou talvez você não tenha um bezerro, e aí vai ser ótimo. Se você adorar só a Deus, maravilha. Mas o nosso coração, infelizmente, ele é pecaminoso. E nós podemos criar, sim, ídolos em nossos corações. Paulo prossegue dos versículos 8 a 10, dizendo: e não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então Paulo, ele continua, ele fala sobre agora imoralidade, que era algo muito presente na vida do povo lá em Israel, lembra? Naquelas festas que eles fizeram, aquelas orgias. E Paulo lembra disso, ele está falando: ó, vocês aí em Corinto, que praticam muitas dessas coisas, ó, vocês precisam parar de praticar essa imoralidade. Porque eles lá no deserto também fizeram isso. E lembra que o apóstolo Paulo falou: essas coisas aconteceram para servir de exemplo para vocês. E ele está falando: não pratiquem isso, deixem a imoralidade. Por causa da imoralidade, mais de 23 mil pessoas morreram no deserto. Imagina, em um dia, 23 mil mortos, mais de 23 mil mortos. Imagina como foi a situação, a cena triste. Não ponhamos o Senhor à prova. Ou seja, não duvide do que o Senhor pode fazer. Porque muitas vezes a gente pratica os nossos pecados pensando: ah, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é bom. Você acha que ele vai fazer alguma coisa comigo? Vai nada. E a verdade é que Deus, ele vai nos disciplinar. Ele vai nos trazer problemas. E aí, ele lembra aqui uma história, né, que está lá em Números, capítulo 21, aqui no versículo 9, né, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E o povo ficou lá no deserto, né, duvidando daquilo que Deus já tinha feito por eles. Aí Deus vai e manda algumas serpentes, né, serpentes abrasadoras. E aí começa a morder as pessoas e as pessoas começam a morrer. E aí Deus está deixando. Ele mandou isso. E aí Moisés vê aquilo, aquela cena e fala, Deus, por favor, tenha misericórdia. Pare disso, né? Pare de fazer isso. E aí Deus fala, ó, monta aí uma serpente de bronze, suspende ela, e todo aquele que foi picado pela serpente, ele vai olhar para a serpente de bronze e vai ser curado. E ali, quem que está sendo simbolizado nesse momento, né? Nesse ato ali da serpente de bronze? É Cristo. E quando a gente vai para João, capítulo 3, que Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, Jesus, ele lembra dessa história. E ele fala, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E todo aquele que peca, todo aquele que pecou, olhe para Cristo e receba a vida. Receba a salvação. Porque Cristo tem poder para nos livrar do pecado. E no versículo 10 ele diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, Paulo está falando que Deus não se agrada de murmuração. Muitas pessoas vivem reclamando da vida. Nunca está bom. Está sempre ruim. É sempre difícil as coisas. E eu não estou falando que a gente não tem problemas. Não estou falando que a gente não sofre muitas vezes. Não é isso, gente. Não quero também falar disso. Mas o problema é que muitas vezes a gente reclama muito das coisas. E a gente esquece daquilo que Deus já realizou por nós. Aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. A gente está sempre reclamando, sempre reclamando. Ah, se a gente pudesse comer de volta as carnes do Egito. Ah, se a gente pudesse tomar novamente a coquinha gelada que tinha lá no Egito, né, ao invés de estar aqui fritando nesse deserto. A gente está sempre reclamando, porque a gente cobiça o quê? Aquilo que a gente não tem. Aquilo que Deus não nos deu. Ao invés de nos contentarmos com aquilo que Deus já nos deu. Então, a murmuração, ela não deve fazer parte das nossas vidas, da vida daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Ao contrário da murmuração, qual que é? É a gratidão, é a satisfação em ter aquilo que você já recebeu. Você é grato por aquilo que Deus já te deu? Pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua saúde. A gente precisa ser grato pelo que o Senhor deu a nós. E não murmurarmos por aquilo que não temos. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, né? Paulo está repetindo, e foram escritas para advertência nossa. De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E desde que Jesus morreu, ressuscitou, né, e lá em Atos, Atos capítulo 1, versículos 5 e diante, a gente vê que Jesus ele foi aos céus novamente. E ele falou o quê? Eu vou voltar. Ele já tinha prometido isso antes. E quando a gente lê o Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, as epístolas de João, Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, diz que Jesus voltará. Que Jesus voltará para buscar os seus. Então, desde aquela época de Jesus, que ele foi aos céus, os fins dos tempos têm chegado. E a qualquer momento Jesus pode voltar. E ele disse, em breve voltarei. E quando a gente olha o cenário atual do mundo, como é que tá? Tá bom, né? Tá uma maravilha, tá tranquilo? Tá tranquilo tá viver hoje no mundo? Não tá. Nós aqui no Brasil até temos uma certa tranquilidade, eu diria. Porque se a gente for para outros países aí, da Ásia, na África, o negócio tá pior, tá feio. A perseguição tá ferrenha contra os cristãos. E nós aqui no Brasil, a gente tem uma certa tranquilidade, porque a gente pode estar aqui agora, ó, cultuando ao Senhor. Calma, foi a cadeira, gente. A gente está aqui cultuando ao Senhor. A gente está podendo cantar louvores ao nosso Deus. E outras pessoas não têm esse privilégio. Então, os fins dos tempos é chegado. E o versículo 12, o apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E aí você está olhando aí uma bandeira. Se você não conhece, essa bandeira, ela foi feita pela torcida dos Santos. E ela foi feita em provocação ao Palmeiras. Por quê? Porque o Santos atualmente é conhecido por ser o vice do Palmeiras. Né? Toda vez que tem um campeonato, o Santos fica em segundo lugar e o Palmeiras em primeiro. E aí a torcida do Santos, né, não aguentando a zoeira dos palmeirenses, falaram: beleza, a gente fica em segundo às vezes. Mas na segunda, igual o Palmeiras já foi duas vezes, jamais. Aí fizeram essa bandeira, ó. Em segundo, algumas vezes, na segunda, jamais. Só que ano passado, 2024, o que aconteceu com o Santos? Caiu. Foi para a segunda divisão, 2023, na verdade. E aí jogou a Série B em 2024, voltou agora em 2025 para a Série A. Ou seja, a torcida do Santos estava aqui, ó. Ô Palmeiras, beleza, a gente fica em segundo. Mas para a segunda divisão, o que está escrito aqui? Jamais. E aí, 2023, aconteceu o que aconteceu e o Santos então caiu. E o apóstolo Paulo está falando mais ou menos sobre isso. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Muitos acham que estão imunes ao pecado, sabem de tudo, são cristãos diplomados, já fizeram vários cursos, já fez seminário, já tem o troféu, né, de cristão maduro, a medalhinha de melhor crente do mês. Será que a gente pode fazer isso aqui na Igreja de Santana? Melhor cristão do mês? Não, melhor não, né? Cuidado, gente. Paulo está falando comigo e com você. Se você pensa em estar de pé, que você não peca, mas que o seu irmãozinho peca, é um pecador miserável, cuidado para que você não caia também. Porque hoje é ele, mas amanhã pode ser você. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Fique atento. Corra, lute. Não dando socos no ar. Lembra que ele falou na semana passada? Mas lute com diligência, com sabedoria. Treine, se exercite para que você esteja pronto para a corrida. E para fechar, o apóstolo Paulo, versículo 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Tudo que a gente passa de tentação hoje, tudo que a gente passa de dificuldade hoje, alguém já passou também. Alguém já teve essa dificuldade que você tem. Talvez numa menor proporção, talvez numa maior. Mas todas as tentações que nós temos não são tentações que a gente possa falar e afirmar: ah, eu não aguento, eu preciso ceder a essa tentação. Eu não sou capaz de vencer esse desejo forte, essa cobiça que eu tenho. Não, Paulo está falando: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação que nós temos, ela é superável. Sabe por quê? E ele fala no versículo: Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, tudo que você passa hoje é suportável. Você pode vencer. E ele diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Como que a gente pode vencer uma tentação? Jesus, por exemplo, ficou no deserto 40 dias com fome. Aí ele é levado pelo Espírito Santo até ali o deserto, né? Ele é levado até lá. E aí Satanás chega. Ô Jesus, você está 40 dias sem comer, né? Por que você não transforma essa pedra em pão, então, se você é filho de Deus mesmo? Quero ver, vai. E aí Jesus fala o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí Satanás, ele é insistente, e ele fala, ó, se você se dobrar diante de mim, Jesus, tudo isso eu vou te dar. Todos os reinos. Você quer? Parece até loucura, né? Porque ele está falando que vai dar para Jesus o que já é dele. O que ele criou. E aí Jesus fala, não tentarás o Senhor seu Deus. E ele usa o quê, Jesus? Nessas duas vezes, foi três vezes, né? Ele usa a Bíblia, a palavra de Deus. E eu e você também podemos vencer as tentações. Usando a palavra de Deus em oração. Pedindo ajuda para uma pessoa, para alguém mais maduro na fé, que possa orar com você, que possa te direcionar para algo. Tudo o que nós temos de tentação, ela é suportável. E por que que nós caímos, apesar de todas elas serem insuportáveis? Por que que nós caímos? Porque a gente quer. Porque o nosso coração quer. Nosso coração, ele é pecaminoso. E por isso que Deus, ele nos adverte com a lei. E nos mostra o que vai acontecer se a gente cai. Por exemplo, as crianças, né? A gente sempre ouve esse exemplo, né? A criança vai pôr o dedo lá na tomada, ou vai subir na cadeira, né? Ficar em pé na cadeira pulando. O que o pai e a mãe faz? Não faz, né? Deveria fazer, né? Primeiro, né, ensina, não faz isso. Você vai cair daí, você vai se machucar. Você vai pôr o dedo aí, você vai tomar um choque. E às vezes a criança, para aprender, o que ela precisa acontecer? Tomar um choque ou cair. Aí ela não vai querer mais subir na cadeira, não vai querer mais pôr o dedo na tomada. E com Deus é a mesma coisa, ele nos dá a lei e ele fala, ó, se vocês caírem, se vocês pecarem, vai acontecer isso com vocês. Porque o salário do pecado é a morte. E aí eu ouvi essa semana um exemplo de um pastor e professor do Palavra da Vida, né, o Davi Merck. Ele tem uma lista no... Não lembro se é no quarto dele ou se é na igreja dele, enfim. Ele deixa assim uma lista de coisas boas que ele tem na vida dele. Então, família, reputação, alegria. E ele coloca tudo aquilo. E aí alguém uma vez perguntou para ele, né? Por que você faz isso? Por que você tem essa lista aí? E ele fala, eu tenho essa lista aqui porque eu sei que quando eu cair, quando eu pecar, eu vou lembrar de tudo que eu vou perder. De tudo que vai ficar para trás. Então é por isso que quando eu deixo essa lista, que quando eu olho, eu vejo, eu lembro o que eu vou perder. E qual seria a sua lista hoje? Se você pudesse fazer uma lista. Vou fazer aqui, ó, minha listinha. O que eu vou perder se eu andar amarrado com o pecado? Quais serão as minhas tristezas? Precisamos ter em nosso coração as consequências que o pecado nos traz. E muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes a gente não sabe. A gente peca sem saber das consequências. sem se importar com as consequências. E aí só depois de pecar que a gente... Ai, meu Deus. E aí já é tarde. Para fechar, você consegue hoje perceber algumas coisas em seu coração que Deus não te deu, mas que você cobiça? Que você clama por isso? Que você deseja isso? Você tem um forte desejo por essa cobiça? Tente identificar hoje o que, que seu coração cobiça. Seja a paz, seja prestígio, seja o controle, seja alegria, seja satisfação, seja reconhecimento, aceitação. O que, que seu coração deseja hoje? O que, que seu coração te faz sonhar acordado? Quando você tem a oportunidade assim, ó, tem nada passando na sua mente, não tem mais coisa de trabalho, não tem... aí você vai pensar em algo. O que, que você pensa? Talvez isso seja o seu ídolo. Talvez esse seja o seu bezerro de ouro hoje. Você precisa quebrá-lo, derrubá-lo. O que te faz reagir com ira, com irritação ou com qualquer outra coisa em seu coração? Quando você não tem o que você quer. Talvez esse seja o seu ídolo. Aí tem a música do Sola, né? O Salmo 23, não sei quantos de vocês conhecem. Que uma vez ouvindo ela ao vivo, o cantor, né, um dos cantores do Sola, ele disse que essa música ela foi inspirada em uma pregação, né, em um sermão de um homem, né, um pastor bem antigo, chamado Richard Baxter. E aí um trecho da música é: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ou seja, se Deus de fato é o seu provedor, se Deus de fato é aquele que cuida de você, ao qual você confia, se você não tem algo, é porque você não precisa nesse momento. Talvez ele possa te dar daqui um tempo, mas agora é porque você não precisa. Sabe por que você não precisa? Porque Deus é o seu pastor e nada... Então, se nada te faltará, o que você não tem, você não precisa. Experiências espirituais passadas não nos garante que a gente tenha hoje um coração longe de cobiça, longe de murmuração, longe de desejos pecaminosos. Então que Deus nos ajude a sermos santos, gratos e que possamos ser adoradores do Senhor em nossas vidas. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade para com as nossas vidas. Obrigado por esses versículos, Pai, que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado pelos exemplos que ficaram lá atrás, onde a gente pode olhar hoje, Pai, e não imitá-los, Deus. Mas confesso, Deus, que os nossos corações, confessamos que os nossos corações, eles são corações pecaminosos. São corações ingratos, muitas vezes. São corações que murmuram. Então nós pedimos que o Senhor nos perdoe, Deus. Que o Senhor restaure nosso coração, restaure nossa gratidão, nossa satisfação no Senhor, não naquilo que a gente não tem. E que a nossa adoração seja direcionada especialmente ao Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Que nós possamos fazer parte de quem o Senhor é, daquilo que de fato é. O Senhor que é santo, que é puro, que é bom, que é justo. Que a nossa alegria esteja, Pai, em fazermos parte desse corpo, que é a igreja, ao qual cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então que a gente tenha essa certeza no nosso coração de que nós sim fazemos parte desse corpo. Muitas vezes a gente pode se sentir excluído em outras coisas da nossa vida, mas que a certeza de que nós pertencemos a Ti seja uma verdade diária em nossas vidas e no nosso coração. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém.